A grande lição da pandemia é esta: nada substitui o ensino presencial. Nuno Crato, ex-ministro da Educação, recorda os constrangimentos dos últimos meses, olha para o arranque do novo ano letivo, fala sobre mais uma etapa escolar, em entrevista ao Educare.pt. Em seu entender, as novas tecnologias são auxiliares extraordinários, mas o contato direto é insubstituível. O novo ano letivo está à porta e o receio de contágio e a dificuldade de manter as regras estipuladas naturalmente dominarão as primeiras semanas. Nuno Crato, professor catedrático de Matemática e Estatística, ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015, defende o ensino presencial porque nada é capaz de substituir o contato direto. As atenções estão concentradas na reabertura das escolas, no regresso de alunos e professores, no início de mais uma etapa escolar. E o país entra em estado de contingência a 15 de setembro por causa da pandemia. Nuno Crato espera que os medos sejam ultrapassados e que se retomem as atividades letivas orientadas por metas curriculares claras e ambiciosas. As metas existem. Existem bons manuais escolares. Professores e escolas sabem que o sucesso real implica ambição e trabalho, refere ao Educare.pt. A recuperação das matérias não consolidadas no ano letivo passado faz parte dos planos da tutela nas primeiras semanas de aulas. O ex-ministro da Educação afirma que não faz sentido rever matéria em oposição a avançar na matéria. Rever matéria no sentido de repetir matéria dada pode ser inútil e, no extremo, prejudicial, comenta. O importante é prosseguir e colmatar dificuldades à medida que se avança e ir testando a aprendizagem. Como em todo o ensino, o importante é ter metas. O objetivo do ensino, seja presencial seja remoto, não é entreter os alunos em atividades, muito menos em atividades dispersas e pouco estruturadas. O objetivo é progredir em conhecimentos e formação, sublinha o professor que preside da iniciativa Educação que promove a aprendizagem da leitura, o desenvolvimento do ensino profissional e divulga informação e conhecimento sobre educação, programa que pretende ajudar o sucesso dos jovens, apoiando projetos exemplares, com potencial efeito multiplicador no sistema educativo e na sociedade. Educare.pt, depois de um ano letivo atípico, o que é preciso ter em atenção no arranque da próxima etapa escolar? Nuno Crato, NC tantas coisas. Infelizmente, pelo menos numa primeira fase, e esperemos que seja o mais curta possível, o ambiente vai ser dominado pelo receio de contágio e por dificuldades de manter as normas. Mas esperemos que tudo seja ultrapassado e rapidamente se retomem as atividades letivas orientadas por metas curriculares claras e ambiciosas. As metas existem. Existem bons manuais escolares. Professores e escolas sabem que o sucesso real implica ambição e trabalho. E, a recuperação das aprendizagens não consolidadas nas primeiras 5 semanas de aulas é uma boa medida. Consolidar antes de avançar. NC, todo o professor sabe que rever matéria não faz grande sentido se for tratada em oposição a avançar na matéria. Rever matéria no sentido de repetir matéria dada pode ser inútil e, no extremo, prejudicial. Por um lado, pode esmorecer os alunos, por sentirem que estão a repetir coisas já tratadas. Por outro lado, cria habitualmente uma falsa sensação de confiança, pois os alunos, ao ouvirem coisas repetidas, sentem que já sabem tudo sobre o que está a ser discutido. Ou seja, o importante é ir avançando e colmatando as dificuldades à medida que se avança. E ir testando a aprendizagem, que é uma das melhores formas de a solidificar. Mas os professores saberão encontrar o bom equilíbrio. Deixe-me dar 2 exemplos. Imagine-se que alguns alunos têm ainda dificuldade em somar dois números de um dígito cada, mas isso já foi ensinado e a maioria da turma já o domina. Não faz sentido repisar o que já devia estar sabido, mas faz sentido, por exemplo, ao ensinar a adicionar números com dois dígitos ou mais, ir verificando as dificuldades da turma e de alunos menos avançados e ajudando a colmatar deficiências anteriores. Outro exemplo, imagine-se que se estudaram os rios da Península Ibérica. Não vale a pena repetir ipsis verbis o que se estudou, mas pode valer a pena discutir as vias de comunicação e integrar as vias fluviais nesse estudo reforçando o que já devia estar sabido. Isto é o que os professores sabem fazer e fazem. Claro que é mais difícil fazê-lo online do que presencialmente, mas das duas formas é importante ir questionando os alunos e testando-os, para poder reforçar alguns conteúdos. E, as escolas devem ter autonomia total para gerir, caso a caso, horários de aulas, recursos humanos, espaços, turnos, num contexto especial e de forma a garantir condições de segurança sanitária. NC, com certeza, com respeito pelas normas gerais e com a vigilância, a iniciativa e a adaptabilidade necessárias. E, que problemas e necessidades este contexto de pandemia trouxe ao de cima nas escolas, nos métodos de ensino, no acesso às novas tecnologias, na própria relação entre professores e alunos. NC, a pandemia revelou a grande dedicação dos professores e escolas e a grande adaptabilidade dos alunos e famílias, isto em termos gerais. Mas também revelou que há famílias e alunos com grandes dificuldades e que essas dificuldades se agravaram sem o ensino presencial. Eu diria que a grande lição da pandemia é esta: nada substitui o ensino presencial. Ao contrário de ideias e especulações antigas sobre a revolução no ensino provocada pelas novas tecnologias, o que se verificou foi que esses meios podem ser auxiliares extraordinários, mas que o contato direto é insubstituível. E, as emissões televisivas Jogo da Velha e Estudo em Casa foram um bom complemento ao ensino à distância. Deveriam ter continuidade. NC, não conheço nenhuma avaliação deste programa. Mas pareceu-me uma boa medida. E, a suspensão das provas de aferição e dos testes finais do nono ano foi uma boa decisão, uma opção compreensível. NC, parece-me sempre melhor avaliar do que não avaliar. E, a desmotivação pela escola e o abandono escolar tendem a agravar-se num regime de ensino não presencial. É complicado reverter a situação. NC, ao regressar à escola, creio que tudo recomeçará de forma natural. O difícil será passar de novo de um regime presencial para um regime à distância, se isso for necessário. E, caso o ensino à distância volte a ser um recurso, devido à situação epidemiológica, o que deve e não deve ser feito para que tudo funcione? NC, o ensino presencial e o ensino à distância não devem seguir, no essencial, princípios diferentes. Os princípios do bom ensino são os mesmos: ensino estruturado, metas claras, bons materiais de apoio, nomeadamente manuais, exposições claras, interação com os alunos, tarefas claras, devidamente espaçadas, testes formativos e testes sumativos, atenção às dificuldades. É isto que os especialistas que têm estudado estes assuntos têm salientado. Mas há coisas a que deve ser dada especial atenção e que podem ser mais difíceis de conseguir no ensino remoto. Os alunos devem perceber com clareza em que ponto se está e para onde se caminha, devem perceber sem ambiguidades o que se espera que completem no que se refere ao seu estudo e às suas tarefas, devem estar constantemente a praticar a recuperação, retrieval, na terminologia internacional, ou seja, a fazer pequenos testes e a responder a perguntas, para se verificar e verificarem o que sabem e para solidificarem o que sabem, devem ter atividades curtas e espaçadas, devem intercalar, INTAR LIVRE, as atividades e estudos de matérias diversas, em vez de concentrar em horas e horas seguidas no mesmo tema. Como em todo o ensino, o importante é ter metas. O objetivo do ensino, seja presencial seja remoto, não é entreter os alunos em atividades, muito menos em atividades dispersas e pouco estruturadas, o objetivo é progredir em conhecimentos e formação. Tendo isto em conta, no ensino remoto é decisivo simplificar, ter atividades curtas e focadas, se possível ter também aulas mais curtas, mais focadas e mais frequentes, ter práticas de estudo e de treino alinhadas com a matéria tratada nas aulas e com a progressão dos manuais. Há a tentação de dar muitas tarefas aos alunos, de oferecer muitos recursos adicionais, de lhes dar muitas referências suplementares. Ou seja, há a tendência a complicar. Deve-se fazer exatamente o contrário. No nosso site ed_on, da Iniciativa Educação, temos publicado muitos artigos sobre a investigação científica recente relacionada com o ensino à distância. Atrevo-me a sugerir aos professores, pais e todos os que se interessam por educação que vão consultar esses artigos, que são breves sínteses de temas importantes. E, as médias dos exames nacionais do ensino secundário subiram. Era um cenário expectável perante a mudança de regras. NC, é um sinal de que as provas não foram feitas de forma a poderem ser comparadas com as anteriores e isso é sempre negativo, pois perde-se uma medida de evolução do sistema. Por, Sara R. Oliveira / educare.pt